Olá, que tal? Como estás? Tudo bem? Como é que você está? Hoje a gente vai começar mais uma aula de gramática, ainda mantendo o tema das últimas aulas de gramática que a gente viu, que é o presente. Aqui a gente vai ver alguns verbos que são um pouquinho diferentes dos últimos verbos que a gente viu. Aqui tem uma frase que você pode ver: La comida huele rico. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz de café da manhã para mim. Ovos mexidos com bacon. E quando eu terminei de preparar, eu falei: Nossa, que cheiro gostoso! A comida tá com um cheiro muito bom. Então, essa frase serviria exatamente para isso: La comida huele rico. O que a gente vai ver é que são verbos com mais de uma irregularidade. Aqui, huele é esse verbo justamente que tem mais de uma irregularidade. É o verbo cheirar. A comida cheira bem. Huele rico significa que ela cheira muito bem. Que nem os ovos mexidos com bacon que eu fiz no meu café da manhã. Vamos começar então. Aqui a gente vai ver esses verbos que têm mais de uma irregularidade. Então, a gente já tinha visto alguns verbos que tinham um tipo de irregularidade, outros que tinham outro. Aqui a gente vai ver uma combinação de coisinhas especiais que esses verbos vão ter. Então, tem alguns verbos que são totalmente regulares, como você pode ver aqui, que são os verbos ser e ir, e outros que possuem mais de uma irregularidade. Por exemplo, o verbo tener. Verbo venir, oler, decir, oír e haber. Você pode ver a tradução de todos eles aqui do ladinho. Essa lista de verbos com esse tipo de irregularidade é uma lista bem pequenininha. Então, não são tantos verbos. E só lembrando que você não precisa se preocupar em decorar todos eles assim agora de uma vez nessa aula, porque na aula de conjugação você vai ver a conjugação de cada um deles para todas as pessoas. Então, aqui é mais para você ter uma ideia, uma noção geral do que acontece com esses verbos. E aí depois você vê a conjugação deles, tá bom? E aí também tem os outros verbos que vão derivar desses verbos. Não sei se você lembra quando a gente falou do verbo poner. E aí, por exemplo, se eu tenho o verbo componer, eles vão ser conjugados da mesma forma, porque componer tem o verbo poner dentro dele. Então, a mesma coisa vai acontecer com esses outros verbos. Então, contener, ele vai seguir a mesma irregularidade do verbo tener. Contradecir, ele segue o mesmo que decir. Convenir, ele segue o mesmo que venir. Então, isso facilita bastante, isso também amplia o seu vocabulário, porque você já tem aí uma forma que pode ser aplicada para várias palavras ao mesmo tempo. Além disso, a gente pode incluir nesse grupo também os verbos que sofrem aquela mudança ortográfica na primeira pessoa, aquela que a gente faz para manter o som. Por exemplo, o verbo recorrer, que a gente tinha visto, que na hora de conjugar a gente coloca um J, yo recorro, para não ficar recogo, né? A gente tem que manter esse som aqui na garganta de recorrer. Então a gente faz essa alteração nessa primeira pessoa justamente para poder manter esse som. E aí a gente tem outras irregularidades misturadas com essa. Por exemplo, cocer, que é coso, né? Eu coso, verbo cozer. Torcer vai ficar yo tuerzo, que é eu torço. Retorcer-se, ele já tem aí dentro dele o verbo torcer, então é a mesma coisa. Yo me retuerzo vai ficar eu me retorço. Então, é essa misturinha aí que a gente tem. São esses tipos de verbos que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá bom? Então, vamos para as nossas frases. Vamos começar aí com a frase número 1. Tengo un kiosco en un centro comercial. Vamos por partes. Tengo un kiosco. Eu tenho. Que é quiosco? Quiosco é aquele lugar onde a gente vai para comprar jornal, revista e outras coisinhas que a gente chama em português de banca. Então, eu tenho uma banca. En un centro comercial. O centro comercial é o shopping. E aí a gente tem uma diquinha cultural aí dentro dessa palavra que ela pode ser usada dessa forma, né, como centro comercial, em vários países que falam espanhol. Mas em alguns países da América Latina, por causa de influência dos Estados Unidos, assim como no português, a gente também pode falar a palavra shopping, né? A gente fala aí com um sotaquezinho mais parecido com o espanhol. Então pode ser tanto centro comercial quanto shopping também. Então eu tenho uma banca. Em um shopping, ou num shopping, né? Em português a gente também junta esse em um. Eu tenho uma banca num shopping. E aí a frase continua dizendo que está en las afueras de la Ciudad. Então, o shopping, né? Que está en las afueras. A gente tem aí essa palavra afueras, que indica um lugar que não é o centro. Então, se eu tenho uma cidade aqui, está no centro da cidade, las afueras vem da palavra fuera, que significa fora. Então, é como se fosse na parte de fora da cidade, os arredores da cidade, no subúrbio dessa cidade. Então, afueras de la ciudad é esses arredores da cidade. É, então, que está em las afueras de la ciudad, que está nos arredores da cidade. De la ciudad. Em português, a gente junta para da. Em espanhol, a gente deixa sempre separado. De la. Beleza, então a gente tem que está en las afueras de la ciudad. Quando a gente quer dizer, por exemplo, que alguma coisa está en las afueras do país, como é que a gente diria isso? Eu vou copiar essa frase só para você ver a transformação que acontece. A gente coloca las afueras de la ciudad, mas se eu quiser falar do país, a gente fala la ciudad, né? Porque ciudad é uma palavra feminina. E país a gente fala el país. Se a gente for falar en las afueras de el país, aqui sim a gente junta. A gente fala en las afueras del país. Então, de mais a, perdão, de mais la fica de lá. Só que de mais el vai ficar del em espanhol. Aqui era para ser um igual. Então, de lá a gente deixa separado, mas de el a gente junta. Essa aqui, del, é uma das duas únicas palavras em espanhol que a gente junta numa só. Então, del é uma palavrinha que a gente junta e a outra a gente deixa separado. De lá, tá bom? Só para você ter isso já em mente para as próximas vezes que você for vendo esse de lá ou del, você já saber a que se refere. A próxima palavrinha que a gente junta a gente vê na próxima frase, na frase número 2. Mas antes de passar para a frase número 2, vamos ver aqui. A gente tem o verbo tengo. Tengo é do verbo tener. Então a gente faz essa transformação na primeira pessoa. Yo tengo. É a primeira forma de irregularidade. Só que se eu vou falar tu, ele fica tu tienes. Então a gente vai trocar o e. Esse é de tener. A gente troca por ie. Aqui na segunda, a partir da segunda pessoa, né? Então, yo tengo é uma irregularidade. Tu tienes é outra irregularidade. Então, essa é a dupla irregularidade do verbo tener aí no presente. A frase número 2 é siempre, siempre le dices a Mar que quieres ir al museo con ella. Siempre le dices a Mar que quieres ir al museo con ella. Então, siempre, sempre. Le dices a Mar. Esse le se refere a mar. Então você sempre diz a Mar. Siempre dices a Mar. Você sempre diz. Então vamos colocar um você aí, porque dices já traz dentro dele que é você que a gente está falando. Você sempre diz a Mar. Mar pode ser de Marcela, pode ser o nome da pessoa, pode ser Mar mesmo o nome dela. Então você sempre diz a Mar o quê? Que quieres ir al museo con ella? Que você quer ir ao museu com ela? Você sempre diz a Mar que você quer ir ao museu com ela. Siempre le dices a Mar que quieres ir al museo con ella. Vamos ver aqui então, antes de passar para a segunda parte, que a gente tem esse al museo. Vou deixar ir al museu, só para você ver a transformação, a segunda transformação que a gente faz. Ir al museu, a gente diz el museu. E se eu quiser falar playa, a gente diz la playa. Como é que vai ficar? Eu vou dizer ir a la playa. Então, eu falei na frase anterior que a gente tem só duas palavrinhas, só duas formas que a gente junta as palavras em espanhol. A primeira que a gente viu era o del, que é de, el. A segunda que a gente vai ter, então, é o al, que é a, el. Se eu quero falar a la playa, que é uma palavra feminina, eu deixo separado, a la playa. Mas se eu quero falar a el museu, eu vou juntar e falar al museu. Então, essa é a segunda palavra. Essas são as duas palavrinhas em espanhol que a gente chama de contração, que a gente junta para formar uma coisa só. Em português tem várias: tem pela, tem pelo, tem do, da, num e numa. Em espanhol só tem essas duas: del e al. Tá bom? Muito bem, então a gente vai seguir com a frase. Siempre le dice a Samar que quiere ir al museo con ella, pero ella. Ou pero nunca, a gente já tem aí subentendido que tá falando dela, pero nunca te hace caso. Pero nunca te hace caso, que significa o quê? Mas ela nunca, se eu fosse traduzir só ao pé da letra, ficaria nunca te faz caso. Ela nunca te faz caso. Mas isso não tem muito sentido, né? Em português isso não faz, não tem uma ideia aí do que a gente tá falando. Hacer caso. Se eu falo ella te hace caso, é a mesma coisa que dizer ela nunca te dá bola. Nunca te dá. Nunca te dá bola. Ela nunca te dá bola, ela nunca te dá atenção, ela não te leva a sério. No te hace caso. Yo no te hago caso cuando me dices que quieres salir a la playa. Então, eu não te dou bola quando você me diz que você quer sair pra praia. Essa é a ideia, essa expressãozinha aí tão legal que a gente pode usar em várias situações. Hacer caso a alguien, tá bom? E aí, qual que é o verbo que a gente tem? É o verbo decir. Que aí tá dices, tu dices. Então, a gente vai trocar esse é por i, certo? E qual que é a segunda irregularidade dele? Yo digo. Então, na primeira pessoa, a gente transforma aí, coloca um G no meio dessa palavrinha para fazer essa transformação. Então, essa é a segunda irregularidade que tem o verbo decir. A frase número 3 é a seguinte: Se va a casa porque su coche está aparcado en la acera. Vamos até aí. Se va a casa porque su coche está aparcado en la acera. Ele vai para casa ou para casa. Pete, de onde veio esse ele? Se va a casa. Aqui a gente tem va, que pode ser el va, ella va ou usted va. Como a gente já viu várias vezes, a conjugação é a mesma para essas três pessoas. Aqui a gente não tem muita ideia de quem a gente está falando porque não tem uma referência, a gente não tem um contexto. Você poderia dizer aí para ele, para ela ou para usted sem nenhum problema nessa mesma frase. Aqui a gente vai deixar ele só para você ter uma base aí no português de como é que a gente poderia deixar. Mas podem ser usadas essas três pessoas. Então ele vai para casa porque su coche, então, seu carro, o carro dele. Por quê? Seu carro ou porque o carro dele está aparcado? Está. Aparcado significa estacionado. Aparcar é estacionar. Em espanhol também existe a palavra estacionar. Então, eu poderia dizer: su coche está estacionado. Também seria uma outra forma válida. E aonde o carro está estacionado? En la acera, que significa na calçada. Calçada. Então, acera é calçada. Uma palavra aí bem diferente entre o português e o espanhol. Ele vai para casa porque o carro dele está estacionado na calçada. E aí, o que que vai acontecer? E le pueden poner una multa. Y le pueden poner una multa. Y pueden poner una multa. Le pueden poner una multa. Primeiro, esse le se refere a ele. Então, Le pueden poner una multa é a mesma coisa que dizer que podem dar uma multa para ele. Esse le vai dar essa ideia de para ele. Então, eles podem, aqui na tradução você pode ver, eles podem lhe multar. A gente não diria, eles podem pôr uma multa nele. Eles podem pôr uma multa para ele. Isso em português não tem muito sentido. Então, a gente diria, e podem, né? Alguém pode lhe multar. Ou podem multar a ele. Podem lhe multar. Poner una multa, multar. Tá bom? E o que que a gente tem aqui nessa frase? Que é bem legal e é bem interessante. A gente tem aí a palavra destacada, que é esse ba, né? Ele é o verbo ir. Como a gente viu no começo dessa aula, o verbo ir, ele é completamente irregular. Para cada pessoa no presente, ele vai ter aí uma irregularidade. O verbo se transforma, né? A gente não tem nada em ba que se pareça com ir. Se eu falo, por exemplo, amar, e eu falo yo amo, amar, amo. Elas têm o mesmo início. Aqui, ba não tem nada a ver com ir. Por isso que ela é completamente irregular. Isso você vai ver com mais calma depois na aula de conjugação. Mas uma coisa interessante com relação ao verbo ir é que aqui a gente está falando ella se, ou ele, né? Se va a casa. Se va. Se va significa que é o verbo ir-se. Esse ir-se, o que que significa, Pet? A gente pode ter aí o verbo ir e o verbo ir-se. O verbo ir, simples assim, é como o ir do português. Só que o verbo ir-se é a mesma coisa que ir embora. É quando a gente dá um foco para que a gente está saindo de um lugar. Tudo bem, a gente, se eu falo, eu vou para casa. Voy a casa. Eu vou para casa. Agora, se eu falo me voy a casa, significa que eu vou embora para casa, eu vou sair daqui. É uma ideia de que o foco da minha fala, o foco do que eu estou querendo dizer, é que eu estou saindo desse lugar para ir para outro, e não tanto o lugar onde eu estou chegando. Então, ir-se aqui, se va a casa, dá uma ideia de que ele vai sair do lugar onde ele está para ir para casa. Então, essa ênfase, esse foco aí de que ele está saindo, que ele está deixando o lugar, de que ele está indo embora. Essa é a diferença entre o verbo ir e o verbo ir-se. E aí, esse se do ir-se, ele vai mudar de lugar com o verbo, como a gente já viu, né, na aula de outros verbos que tem esse pronomezinho, esse se. Então, se va, ir embora, ele vai ficar se va. Él se va. Ou, se eu quero falar yo, ficaria me voy. Me voy. Tem uma música da Julieta Venegas que fala justamente isso. Me voy, que lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Esse me voy é tô indo embora, vazei, tô indo embora. Então, me voy, quando você quiser falar vou embora, você pode falar simplesmente me voy. Ok? Muito bem. Frase número 4. Siempre que viene Susana, la invitamos a comer una paella en la playa. Vamos por partes. Siempre que viene Susana. Aqui a gente está fazendo uma inversão entre português e espanhol. Como é que a gente diria isso em espanhol? Sempre que a Susana viene, vem. Sempre que a Susana vem, la invitamos. Esse lá se refere a Susana. Então, esse a invitar significa convidar. Então, a convidamos a comer. A convidamos a comer em português fica um pouco estranho, né? Então, a convidamos para comer una paella en la playa. Uma paella na praia. Sempre que a Susana vem, a convidamos para comer uma paella na praia. A gente em português não usa esse tanto a convidamos, o chamei. Teve outro que a gente viu aqui atrás, que era lhe multar. A gente não usa tanto esses pronomes em português. Mas no espanhol eles usam muito, né? Os nativos falam isso com muita naturalidade. Você pode até ver uma criancinha falando, por exemplo, que ela quer o brinquedo dela, e ao invés de falar me dá, ela fala dame. Dame el juguete, me dá o brinquedo. Então eles usam bem direitinho assim esses pronomes. Eu acho super bonito, parece super elegante falar dessa forma, mas em espanhol não significa que é formal como no português, né? No português seria muito culto dizer nós a convidamos para comer uma paella. Em espanhol isso é super comum. Sempre que Susana vem, a convidamos ou a gente convida ela, como a gente diria no português mais do dia a dia, para comer uma paella na praia. Ok, primeira coisa que a gente pode ver aí é o verbo invitar. Invitar, ele significa convidar, como a gente já viu. Mas ele também pode significar e traz esse sentido de que você vai pagar para outra pessoa quando você convida ela. Por exemplo, se eu falo te invito a um café, significa que eu estou te convidando para ir tomar um café comigo, mas significa que eu vou pagar para você. E se você me convida e você fala te invito a um café, eu posso ficar mais preocupada porque eu sei que você vai pagar para mim. Então, essa palavrinha invitar tem que tomar cuidado na hora do uso dela no dia a dia para você não acabar convidando outra pessoa sem saber que você tem que pagar. Então, já tem aí na cabeça essa ideia de que invitar é tanto convidar como pagar para a pessoa que você está convidando, tá bom? E a palavra paella. Paella é um prato típico, né? Bem típico de algumas regiões da Espanha. Não é um prato que ele é super comido em todos os lugares da Espanha, mas a gente sabe, né, que a Espanha ela é famosa pela paella, mas só para você saber que a paella não é um prato de toda a Espanha. É a mesma coisa que a gente falar que um tutu de feijão é um prato do Brasil inteiro. Então, é uma coisa que tem em algumas regiões, mas não em todas. E o que que é essa paella? Para quem não conhece, depois dá uma pesquisadinha em umas imagens no Google, porque é a coisa mais linda da vida, um prato de paella. Ele normalmente é feito numa panela bem gigantona, que também tem esse mesmo nome, paella, e é à base de arroz e algumas carnes e alguns legumes. Existem vários tipos de paella diferentes. Pode ter a paella de frutos do mar, que eu acho que, pelo que eu já percebi aqui no Brasil, é a mais conhecida, né? A paella de frutos do mar, de mariscos e várias coisinhas assim. Tem também paella de outros tipos de carne, como carne de vaca, carne de porco, frango, carne de coelho também na Espanha é muito comum. Então é um prato aí bem saboroso. Ele é feito nessa panelona, né? Demora um tempo para fazer. Às vezes os amigos se reúnem para fazer juntos uma paella e ficam conversando enquanto essa paella é feita. Da mesma forma como a gente faz um churrasco, por exemplo, no Brasil. E é um prato bem saboroso. Se você tiver a oportunidade de provar algum dia, eu acho que vale a pena para pelo menos você saber como que é uma paella. Como é que essa frase continua? Sempre que a Susana vem, a convidamos para comer uma paella na praia. Pero nunca quiere. Pero nunca quiere. Quiere traz aí essa ideia de que a gente já está falando da Susana, porque a gente já sabe que estamos falando dela. Então, o pero é o mas. Quiere vai trazer essa ideia de ela quer. Ela quer. Mas pero nunca quiere significa ela nunca quer. Então, a gente sempre convida a Susana para comer uma paella na praia, mas ela nunca quer. Talvez a Susana não goste de paella. Então, ela nunca quer. A palavra que está destacada é viene. Viene, que vem do verbo venir. Venir. Então, a gente está vendo aí que a gente troca esse é de venir por ie, viene, e a outra irregularidade que tem, por exemplo, yo vengo, yo vengo. Então, a gente troca aí outras coisinhas nessa palavra para mostrar que ela tem mais de uma irregularidade também, assim como todas as palavrinhas que a gente está vendo durante essa aula. Frase número 5. Muchas veces olemos mal cuando hacemos actividades aeróbicas en el gimnasio. Muchas veces olemos mal, significa muitas vezes. Olemos nosotros, então nós. Oler significa cheirar, então nós cheiramos mal. Só que em português a gente normalmente usa outra palavra, né? A gente fala feder. Muitas vezes nós fedemos quando a gente sente esse fedor, né? Essa ideia do oler mal. Então, muitas vezes nós fedemos ou nós cheiramos mal. Quando? cuando hacemos, cuando fazemos, actividades aeróbicas, atividades aeróbicas ou exercícios aeróbicos, é nesse sentido, né, de atividades aeróbicas, é exercícios aeróbicos. En el gimnasio, no ginásio, seria isso, no ginásio. Pode ser, mas el gimnasio é aquele lugar que a gente vai para malhar, para fazer exercícios, que tem vários aparelhos, que tem esteira, que tem um monte de coisa, que a gente chama de academia. Então, na academia. Muitas vezes, nós cheiramos mal quando fazemos atividades aeróbicas na academia. É, actividades aeróbicas en el gimnasio. Então, essa aí é a frase que a gente tem. O verbo que está aí é olemos, que vem do verbo oler. Aqui, a gente vai fazer qual transformação? A gente vai falar, por exemplo, yo huelo e tu hueles. Então, a gente vai trocar esse O de oler por o E em algumas pessoas, como você pode ver aqui. Yo huelo, tu hueles. E a gente coloca esse H aí na frente. Então, ele vai transformar não só o O por o E, mas a gente vai acrescentar uma letrinha e modificar uma letrinha quando a gente conjuga esse verbo, tá bom? Então, só para você saber, esse também é outro verbo que é irregular, que tem mais de uma irregularidade dentro dele. Frase número 6. Seguro que también, también oís el ruido. Vamos até aqui, faltou uma letra E. Seguro que también oís el ruido. Esse seguro é a mesma coisa que dizer. Yo estoy seguro que... Isso significa o quê, Pet? Você falou aí uma frase maior, mas eu não continuei sem entender. É, eu posso dizer isso em português. Eu estou seguro de que vai chover hoje. Estou seguro disso. Mas no dia a dia a gente diz mais, eu tenho certeza que. Em espanhol a gente também pode dizer esse só, certeza que vai chover hoje. É justamente o que está aqui nessa frase. Seguro que. Então esse seguro que é certeza que. Eu tenho certeza. A gente coloca aí, tipo, implícito, né? Fica na nossa mente. Estou seguro que. É, eu tenho certeza que. Mas a gente pode falar somente seguro que, que é certeza que. Seguro que también oís el ruido. Certeza que. Oís é vosotros. Então, vocês. Certeza que vocês também. Oís é do verbo oír, que significa ouvir. Então, ouvem ou escutam. El ruido, o barulho. El ruido. Ruido é barulho. Então, estou escutando um barulhinho. Estou escuchando un ruidito. Um barulho. Certeza que vocês também ouvem o barulho. Que barulho? Que hace el vecino que vive justo debajo de nosotros? O barulho que hace el vecino, que o vizinho faz. Então, a gente tem essa inversão aí de novo. Que hace el vecino, que o vizinho faz. Então, vecino é vizinho. E hace é faz. Que o vizinho faz. Na verdade, a gente tem aí, que vive justo debajo de nosotros. É o vizinho que vive justo debajo de nosotros. Então, que o vizinho... Que vive é que mora. A gente já viu esse verbo vivir, que significa morar. Então, que o vizinho que mora justo debajo de nosotros, logo abaixo, ou justo abaixo, ou debaixo, logo debaixo, é, ou logo abaixo de nós, faz. Então, essa frase fica... Seguro que también oís el ruido que hace el vecino que vive justo debajo de nosotros. Certeza que vocês também ouvem o barulho que o vizinho que mora logo abaixo de nós faz. Tá bom? Então, essa é a frase. Oís é vosotros do verbo oír. Oír. E aí, se eu coloco para yo, fica yo oigo. A gente troca aí também, acrescenta uma letrinha a mais. E para tu ficaria odes. Então a gente também troca outra palavrinha, a gente troca outra letrinha para poder fazer essa conjugação. Ele é um verbo que também sofre essas irregularidades diferentes de mudança de letras para poder manter aí o som ou para fazer mais sentido em espanhol, tá bom? Então esse é o verbo oír. Você vai ver melhor ele na aula de conjugação. Muchas veces, frase número 7. Muchas veces los peatones van por el carril bici. Y vamos até aqui. Muchas veces muitas vezes. Muchas veces, muitas vezes. Los peatones. Los peatones são aquelas pessoas que caminham pela rua. Tem as pessoas que vão no carro, tem pessoas que vão em moto, na bicicleta e tem as pessoas que vão andando. Essas pessoas são os peatones. Então, os pedestres. Muitas vezes os pedestres van por el carril bici. Os pedestres vão pelo carril bici, seria justamente esse carril, esse caminho, essa rua, esse trecho da rua que andam as bicicletas, que a gente chama de ciclovia. Então vamos fazer algumas alterações aí, porque é pelo, não. Em espanhol é el carril bici, mas em português é a ciclovia. Então, pela ciclovia. Muitas vezes, os pedestres vão pela ciclovia e cruzan las calles fuera del paso de cebra. Cruzan las calles, as ruas. Então, e cruzam as ruas ou atravessam, nesse sentido de cruzar, a gente em português diria mais a palavra atravessar. Atravessam as ruas. Fuera de significa fora de. Então, fuera del paso de cebra. Cebra é aquele animal todo listradinho, né? A zebra. Se você imagina el paso de cebra, é como se fosse esse caminho de zebra. Se você pensa numa rua, um lugar que se parece com uma zebra é a faixa de pedestres, porque ela é justamente listrada, branca e preta, igual uma zebra. Então, em espanhol, essa faixa de pedestres se chama paso de cebra. É uma das formas de dizer faixa de pedestre. Essa é uma palavrinha que vai mudar aí de acordo com o país. Então, eles atravessam as ruas fora, da faixa de pedestres. Então, os pedestres vão pela ciclovia e atravessam a rua fora da faixa de pedestre. Eles estão fazendo tudo errado no fim das contas. O que que essa frase tem aí destacado? Van, que é o verbo ir. Então, los peatones van por el carril bici. Então, os pedestres vão pela ciclovia. Então, o verbo ir, a gente já viu aí que ele tem várias irregularidades, né? Para cada pessoa, a gente fala de uma forma diferente. E aí, a frase número 8. Vamos lá. Puedes hablar más alto que no te oigo bien. Puedes hablar más alto que no te oigo bien. O que significa isso? Puedes diz que é tu. Então, você pode hablar más alto, falar mais alto. Que no te oigo bien. Que eu não te oigo é do verbo ouvir, oír. Então, que não te ouço ou que eu não te escuto bien. Bem, você pode falar mais alto que eu não te ouço bem? Então, se você não está escutando a pessoa, você pode dizer isso. Puedes hablar más alto que no te oigo bien? E aí, a gente tem uma coisa bem interessante nessa frase, que é esse que. Esse que, ele tem o sentido de porquê. Então, eu poderia dizer, puedes hablar más alto porque no te oigo bien. Então, você pode falar mais alto porque eu não te ouço bem? Esse que, da mesma forma que a gente reduz, né, o porquê para o que, no português, a gente também vai fazer isso no espanhol. Puedes hablar más alto que no te oigo bien. É uma pergunta aí para a pessoa falar mais alto. E o verbo que tem é oigo, que é o verbo oir, que a gente também já viu aqui antes. Ok? Aqui, se a gente der uma olhadinha geral nessas frases, a gente pode ver algumas palavras que elas fazem relação a uma localização. Então, eu estou falando aqui na frase número 6, debajo, na frase 7, fuera. Essas palavrinhas que você vai vendo aí ao longo dessa aula, que são uma indicação de localização, né? É uma palavra que sempre vai dar uma referência a onde está alguma coisa. Então, fica de olho nisso, porque isso também ajuda a você aumentar o seu vocabulário para quando você quiser formular suas próprias frases. Excelente! Entonces, hacemos una pausa en esta clase por ahora. Então, a gente vai fazer uma pausa por enquanto nessa aula para você poder ir absorvendo tudo isso que você já viu, todas essas novas palavrinhas, essas novas expressões. Não esquece que você tem um espaço aqui na plataforma de aula para tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma coisa que você ainda não entendeu, pode deixar aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Te dejo un beso, e hasta la próxima!